Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e falaremos sobre atividades extra-corrida que possam nos auxiliar ou possam auxiliar ao corredor ou não, né? Vamos falar um pouquinho aí dos prós e contras de algumas atividades, algumas modalidades esportivas ou hábitos que vocês tenham que possam trazer benefícios para a corrida. É uma coisa que você recebe muito no seu inbox, né, Balu, ali, quando muito. Você abre aquela rodada de perguntas.
Nossa, muito, muito. O pessoal sempre quer saber, eu acho estranho isso. É, as pessoas querem saber o que elas fazem fora da corrida para ajudar a corrida. Para mim, não faz muito sentido isso, né? O cara que nada e fala, se eu fizer
ajudar
judô.
Como performance ou prevenir de, sei
não,
lá...
Não, eu entendo, né, até porque geralmente exato. O boxe é curto para a pessoa ser detalhado, mas eu enxergo como buscando desempenho, melhoras, né? A pessoa quer melhorar na corrida nadando. Se eu tenho enorme dificuldade
de entender muito o termo ajuda, né? É. Ah, o pedalar isso. Ajuda, o correr ajuda, o crossfit ajuda, ou sei lá o que ajuda.
Musculação ajuda, sempre ajuda. Esse raciocínio, eu confesso, tenho enorme dificuldade de entender.
Eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que é o seguinte, o principal é correr. Se quer melhorar na corrida, corre.
Você pensa assim, eu quero aprender a nadar. Imagina que eu não sei nadar, aí vou terminar o ano, eu quero ser capaz de terminar o ano nadando 1.000 metros, depende. Né? Dando um exemplo, eu sei nadar. E aí você fala, beleza, então eu vou procurar um crossfit. Não, você vai procurar uma escola de natação, né? Pra mim é o mais elementar. Aí você vai, nada, que a escola é basicão, uma, duas vezes por semana ali aprendendo, aí você vai dizer, eu quero nadar mais, né? Melhor. Você vai nadar 3, 4 vezes. Aí você vai dizer, agora eu vou procurar uma aula de dança, procurar uma escola de futebol. Não, você nada mais vezes. Isso pra mim é muito claro na cabeça.
E daí você pode ter, óbvio, daí acho que a gente entra aí no episódio que o que você pode fazer que além da atividade específica possa te trazer algum benefício, algum retorno que se aplique à modalidade que você pratica. Vamos falar mais aqui da corrida, porque é o que a gente entende mais. Mas se você já corre, você quer procurar uma outra atividade, você tem que primeiro identificar se sua rotina de corrida, da parte específica da corrida, já está bem distribuída e bem planejada. Se você tiver, pra mim tá ótimo, eu corro bem, tô correndo bem, 4, 5 vezes por semana, e você não quer colocar mais dias de corrida, ou porque tem receio, de repente, de ter dor, ou dificuldade de horário, alguma coisa do tipo, ou você quer variar mesmo, daí você, sim, pode procurar. Acho que o principal aí é um fortalecimento, né, Balu? É um trabalho de força que vai te trazer um benefício. Daí, eu acho que é a primeiro passo que você pode ter, eu acho que é. Daí... você tem um fortalecimento na sala de musculação tradicional, você tem um fortalecimento num espaço funcional ou com exercícios funcionais.
Que agora está em modo crossfit.
O crossfit que aplica. Qual que você gosta mais, Balu?
Cara, eu...
Esquece que pode trazer lesão.
Eu vou imaginar...
Porque qualquer um pode,
Eu vou imaginar que o orientador é bom, tá? Então a gente tem um cara bom ali dando treino. Entre uma academia...
Rodrigo, sim.
O Rodrigo é o general.
Com a docica. Docica, o fone no lado da docica, mexendo o quadril, dançando.
Cara, imagina que é um lugar bom, entre uma academia tradicional com máquinas e um crossfit, eu prefiro crossfit. Se não, eu trabalho numa academia legal, bacana, com pesos livres, eu vou ficar com um peso livre. Repito, entre aparelhos e um crossfit, imaginando treinadores bons nos dois lados, eu ficaria com o crossfit. Eu diria para a pessoa ir para o crossfit. Mas gosto muito do fortalecimento com peso livre.
Então, mas se tendo um desses dois, se a pessoa quiser entrar com, sei lá, natação e ciclismo, aí você entende que é possível ou não faz muito sentido?
Acho que a leitura tem que ser, na realidade, assim, não é só... Porque as pessoas falam em querer melhorar, né? Em algo que ajuda a melhorar a corrida e tal, mas a gente tem que sempre entender se de fato ela quer fazer uma outra atividade para variar, para ter um outro ciclo
motivar.
Social, cabeça, motivar, quebrar um pouco daquela mesma repetição, ou se ela de fato está querendo evoluir na corrida. Se de fato ela está querendo evoluir na corrida, daí a gente, eu acho que é isso, esquece as outras atividades e vai direto para o fortalecimento e para a corrida específica.
É, por exemplo, entra muito, isso que o Ricardo falou é muito importante. Por exemplo, eu Balu, não gosto de nadar. Então, se vem um treinador para mim e fala, então, o treinador vira para mim e fala, você vai ter que nadar? Não, cara. Então, beleza, não, mas você precisa, porque eu tenho uma teoria que a natação vai te fazer correr melhor. É, vai ser um fardo. Se eu estiver muito focado, eu vou nadar, vai ser um fardo pra mim. Agora tem pessoa que ama nadar, pessoa que ama pedalar. E às vezes a pessoa ela vem, chega pra você e fala assim, ah, pedalar ajuda? Você não sabe se essa pessoa ela tem paixão por pedalar, se ela só quer dar uma espairecer.
Se ela tem amigos que pedalam e ela quer fazer parte daquilo também.
E ela tá em dúvida, e ela ouviu falar que a natação melhora, o pedal melhora. O ponto, a primeira pergunta que eu sempre falo pra pessoa, é além de perguntar se a pessoa gosta daquilo, né? Porque não adianta ela entrar numa escola de natação se ela odeia nadar só porque ela acha que a natação pode ajudar. O segundo, e aí como entra o papel do treinador, o treinador entender se o corpo assimila mais corrida. Né? O corpo é óbvio, a cabeça também, mas o corpo. A pessoa treina duas vezes, três vezes por semana com você. Aí ela quer melhorar na corrida porque ela quer fazer o índice para Boston. Aí você como treinador, você sabe que um quarto dia o corpo dela aguenta, que um quinto dia ela aguenta. Aí a pessoa vem perguntar do ciclismo, você fala, não, você tem que correr. Eu sei que você assimila um quarto dia, você assimila um quinto dia, você assimila um sexto dia. Tô dando um exemplo, a pessoa pode não assimilar, mas a pessoa
corre três. E se não assimilar, daí sim você pode falar, beleza, isso. Então vamos colocar uma outra atividade.
Ok.
Porque, assim...
Porque você vai quebrar a pessoa se você colocar um dia mais de corrida.
Exato, um treino de natação, ele não equivale a uma, por exemplo, a uma rodagem de 40 minutos regenerativo. Mas, se o corpo daquela pessoa não aguenta fazer mais esse dia de corrida, você pode nadar. Okay. Entendeu? É mais um dia de uma atividade aeróbica. Isso. Mas não é a melhor atividade aeróbica para você evoluir. Mas aí você... Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu sei que eu não posso correr 5 vezes na semana. Infelizmente. Pode ser que se eu fizer um trabalho incrível de fortalecimento tanana, durante um ano, meu corpo aguente. Mas eu não vou ter esse um ano. E eu não tenho essa paciência de fazer um trabalho.
E aí você coloca uma outra
exatamente. Coisa. Daí eu pego e faço. Ah, então eu vou fazer uma bike. Faço 2 dias de bike ali que eu giro leve. Faço mais 2 dias como se fosse
E a pessoa corrida... entender que se entra uma natação ou uma bike, não é um treino...
De corrida.
Não é um treino de corrida e ela não quer tirar dentro da natação ou do pedal.
O melhor dela. Exato. O melhor dela, exatamente.
Não pode ser, né?
É, porque daí você vai perder a qualidade na corrida. Então, assim, a não ser que você queira fazer o triatlon, mas se você quer melhorar a corrida, você tem que entender que não adianta você querer daí melhorar muito na natação, melhorar muito na bike, porque, de fato, você não vai estar 100% para você fazer... os treinos de corrida. E 100% não é tô super descansado, vou fazer meus melhores treinos. Não, é você não vai ter, não vai tirar do treino de corrida o que você deveria ganhar. Então, se você teria que chegar cansado, você teria que chegar cansado pela rotina do fortalecimento e pela rotina da corrida. E não necessariamente pela rotina da natação e do pedal. Então, essa é uma grande dificuldade que eu acho que as pessoas não têm. Porque elas falam, poxa, mas todo mundo fala que quando você faz triatlon você se machuca menos e que ajuda pra você. Não, não é que ajuda, que você não é mágica. Você fala assim, agora eu vou fazer triatlon, eu vou me machucar menos e eu... Não, é porque você não abusa como você poderia abusar na corrida.
Isso, as pessoas têm que entender que um triatleta, como ele tem que distribuir 3 modalidades, às vezes vai fortalecimento, vamos dizer, quase 4 modalidades, você tira a carga da corrida, que é o mais lesivo dos 4. Então você... fazendo menos do mais lesivo, você se machuca menos. Uhum. Tem outra coisa, o triatlon ele é um esporte, comparado com a corrida, ele é mais completo, porque ele tem você tem outros gestos envolvidos. Então você abusa menos do corpo. Então não é que, o cara machucou menos porque ele está pedalando, nadando. Não.
Às vezes você nem consegue colocar o teu corpo naquela zona perigosa.
Que a corrida coloca. É. Então não é que a inclusão da natação e do ciclismo fez o triatleta machucar menos. Não, é a retirada da corrida. Isso machuca. Gente, a corrida machuca demais.
Está
brigando assim, com a gravidade.
E a gente não pode comparar, né? Um atleta profissional do triatlon corre aí, sei lá, vamos colocar uma média, vai, mas assim, 8 treinos na semana de corrida, né? Às vezes faz uma dobra, assim, isso é
o topo.
Você vai pegar um profissional de corrida, tem cara que corre 20 sessões de treino na semana. Então, você não pode pegar o cara do triatlon para justificar a rotina do amador da corrida. Então, você tem que pegar o profissional da corrida para você entender que se você quer melhorar, você tem que correr mais. E aí, você tem que fazer um fortalecimento. Não adianta você querer mudar a modalidade. Daí você tem que entender que se você muda a modalidade, você vai manter um número restrito da sua corrida, ou do volume semanal, ou da quantidade de sessões de treino que você vai fazer. Então é isso que acho que tem que fazer. Eu acho que a preocupação deveria vir lá atrás, né, Balu? Eu acho que para quem tem filho e está ouvindo a gente, eu acho que essa que é um dos pontos que é muito legal, é a gente tentar... É, gerar todas as... A gente falava aqui antes de gravar, né, do Kilian Jornet, aquele ultramaratonista, o cara corre em montanha, o cara é absurdamente fora da curva e não dá pra comparar. Ele é o Jordan da década de 90, é o cara hoje da corrida de montanha, mas ele posta direto fotos que você olha ele desde moleque fazendo todas as atividades,
esquiando. Ou atividades outras, né?
Exatamente, esquiando, andando de mountain bike. E não quer dizer, pô, ele é bom porque ele fez isso. Não, não é. Mas ele fazer isso tudo lá atrás, na hora que ele tá formando o corpo dele, deixa o corpo dele muito mais preparado e desenvolvido para ele poder receber qualquer tipo de estímulo quando ele tá mais velho. E mais velho não é 40, mais velho pode ser 20.
É, né? Mas ele é adulto, né?
Exato, exato. E faz isso desde pequeno. Então, esse tipo de desenvolvimento é fundamental. E é uma coisa que eu, por exemplo, gosto muito do CrossFit, é isso. Porque você tem uma variação muito grande. Eu gosto
muito do CrossFit por isso. Você tem os gestos complexos, né, de peso livre, aí o cara vai, abarra, o levantamento. Eu acho que o CrossFit ele tem um problema que é meio da cultura do CrossFit, que tem aquela pegada... ele tem uma origem militar, né, o CrossFit... uma origem militar, uma pegada meio militar, meio, né, meio pesada, meio competitiva. Eu tenho clientes que fazem CrossFit, eu sempre falo, cara, ele sempre me pergunta, e o CrossFit? Eu falei, cara, é só você, se o seu treinador...
Dá um passo pra trás sempre.
Exato, eu falo exatamente isso. Se o treinador ele é meio pegada, meio general, dá um migué, fico sempre um passo atrás dele.
Porque você diz o quê? A chance de machucar é grande, Balu, ou não?
Não, porque eu acho que você fica na linha, no limite que o Ricardo falou quase agora. Eu tenho clientes que falam, meu treinador é fantástico, então faz o que ele manda. Ah, não, ele é meio general, mas eu adoro ele, eu adoro o estúdio. Cara, fica um passo atrás, porque não tem por que você ficar flertando com o limite. Flertando com o limite vai dar ruim.
Exato, até porque lá você trabalha com muitas repetições. Normalmente.
Normalmente é um pouco menos. O CrossFit tem uma pegada de menos qualidade e mais volume. Mas tem gestos que são muito bem. Gente, o CrossFit tem coisas fantásticas no CrossFit. Que é irreproduzível numa academia tradicional, na convencional que a gente conhece. Então ele é muito bem-vindo. Eu não vou ficar falando pra fazer CrossFit porque é caro, tudo mais, né? Não é acessível pra 98% da população.
Mas é fantástico.
Vou te falar que às vezes é mais barato do que a natação.
Mas eu acho que assim...
Porque a natação, sim. Se você não tem onde você mora e você não é sócio de um clube...
São
Paulo você ainda tem que pagar também a mensalidade, mas uma academia você tem que pagar. E a academia de natação, ela é o preço mais caro da academia é o da natação.
Exato.
Então, às vezes, até o CrossFit... Eu sempre falo assim... cara, vai e fica nos seus 80%. Então, se você consegue... Sabe, vai fazer agachamento lá e os caras querem que você faça sei lá quantas mil repetições.
100 repetições? Não, 100 não repetições. Fazer isso,
né? Cara, ou não faz as 100 repetições, ou faz com uma carga mais leve.
Ou eu acredito que tem lugares que é difícil dizer, mas assim, às vezes você vai entrar num box de CrossFit, talvez ali quem dá o treinamento tenha um pouco de referência de como é a corrida e, sei lá, trabalha alguns movimentos mais voltados para a corrida de uma maneira mais conservadora. E existe o outro lado que eu já vi, cara, de gente saindo de boxe de CrossFit carregando peso todo torto. O quanto que aquilo pode
contribuir muito
se o cara...
Essa pegada militar, tem essa pegada de volume.
Então, mas é o que o Balu falou, a gente tem que partir do princípio que o professor que tá ali é bom.
É bom. Porque a gente tem treinador de corrida muito ruim também, tem treinador de musculação muito ruim.
Exato, e eu vejo que melhorou muito, né, Balu?
Acho que melhorou muito.
O CrossFit, sei lá, 3 anos atrás, era uma coisa. Porque eu acho que eles entravam naquela coisa muito da competição... do militar.
Ali chegou um momento, ó, de alguns anos de puta, machuca demais.
Exato, e daí começaram a ter que a prestar um pouco mais de atenção, e eu acho que os estúdios começaram a falar assim, ó, ou vocês começam a ter uma leitura melhor de quem tá ali com você, porque assim, no mesmo horário, vamos supor que somos nós três fazendo, hoje, saímos daqui da gravação, a gente vai para um CrossFit, eu fiz muito pouco fortalecimento na minha vida, o Balu faz mais, e você, vamos supor que você tá 100% parado e nunca fez. Não é que vai ser o mesmo, a carga, mas assim, a gente vai entrar, a pegada, a energia, a cobrança é a mesma.
É a mesma.
Uhum. Só que cada um reage de um jeito. Eu sou um cara que se eu começar a ver, assim, se eu começo a fazer e vou bem, eu sei que eu sou um cara que eu me empolgo. Sabe, é aquele cara que você olha pro lado na série de mil e você fala assim, meu, vamos aí 5 de mil pro pau, o cara não quer saber qual é o teu ritmo, ele vai do teu lado o tempo inteiro. Uhum. Eu, na hora que é pra... Que se eu entro nessa pegada, eu aprendi muito na corrida a tirar o pé. Mas tem cara que não vai que aprender não... só quando estourar uma hérnia. Só quando estourar uma hérnia. Não... Tô dizendo, pode acontecer você fazendo agachamento na academia normal. Mas a chance de acontecer no CrossFit pra esse maior. Cara é maior. Porque você tá na pilha. Tem hora que para todo mundo. Você vê, todo mundo posta aí. O cara tá sozinho ali, 5 negros do lado. Vamos.
Acho que o CrossFit demorou no Brasil, pelo menos, acho que ele demorou um pouquinho. A corrida teve isso, mas acho que ele demorou um pouquinho pra entender que o cliente machucado não te paga. Que o cliente fatigado, porque você ficar exigindo 100% dele, não renova.
Ele propaga mal.
Então,
ele fala
assim,
que
o CrossFit entendeu? Não é legal. Você, a gente não pode ir com o pé embaixo no acelerador, porque a gente precisa desse cara o ano inteiro aqui. Você fecha o pacote, fechar o pacote anual lá no box. Eu não posso fazer esse cara desistir no mês 3. Então tem que deixar a coisa mais extensiva. Acho que eles foram aprendendo. Corrida era assim, a corrida tinha uma pegada muito prova. Daí você põe quilômetros no cara, ele se machuca, ele não volta, e aí você perde o cliente. Eu acho que o CrossFit foi aprendendo, mas ainda tem
aquela leitura,
resquício militar. Então eu sei, todos os clientes que falam assim, eu faço CrossFit, eu falo, mas e aí o treinador, como que é? Ele é general? Não, não é. Então beleza, vai embora. Eu acho riquíssimo o repertório do CrossFit. Melhor do que o ciclismo, melhor que a natação, melhor que a corrida.
É muito mais global.
Sim, né?
muito mais global. E eu acho que o grande ponto, tem um aluno, o Zé Fabrício, que a gente conhece, ele fazia. E estava treinando com a gente e tal. E daí eu lembro que eu falei para ele, assim, só faz o seguinte, cara. Além do treinador ter que ser bom, o que era importante que eu falava para ele? Você tem que saber também que aquilo não pode te gerar muito mais cansaço pro que você vai fazer na corrida. Porque senão você não agride lá no CrossFit, mas você, às vezes, é difícil você achar esse equilíbrio. A carga suficiente...
É, carga experiente, né?
É, a carga tem que ser de repetição ou de volume, de peso mesmo. Ela tem que ser o suficiente para trabalhar, para te dar um benefício, mas para não te prejudicar...
Não estragar a corrida.
Que é a sua prioridade. Porque uma coisa é você falar assim, ah não, quero fazer como manutenção. Vou correr 3-4 vezes na semana, fazer 2 vezes o CrossFit, coisa linda. Se você está fazendo os dois como manutenção, perfeito, sucesso. Vai ter dia que você vai sentir um pouco mais na corrida, tem um dia que você vai chegar no CrossFit e vai estar um pouco mais cansado, mas segue o jogo. Mas a partir do momento que você tem um objetivo, que você quer melhorar na corrida, ou você tem uma maratona prova...
maratona de Buenos Aires, daí...
Aí, eu acho que assim, ó, joga para 30% do que você faz lá no CrossFit. Se você for muito mais, você vai sentir, você vai perder eficiência.
Vira um cabo de guerra, né?
Vira cabo de guerra. E é uma coisa que a gente sempre teve, sempre eu digo, nossa, eu e o Balu como treinador, a gente sempre viveu num cabo de guerra com os professores que trabalhavam em atividades extra que a gente tomava conta. Então, fosse na musculação tradicional, fosse numa natação ou num ciclismo. Porque se você... Eu lembro quando muitas vezes aluno me procura e fala, pô, eu quero fazer triatlon. Eu falo, tá bom. Ah, mas você passa treino de natação? Eu falo, passo, desde que você nade em algum lugar sozinho. Porque se você vai numa academia, eu não posso. Você não vai chegar a falar pro treinador da borda da piscina e falar, sabe o que é? Agora eu só vou usar o seu espaço e você, por favor, pega a minha série e não é o seu treino. Esse cara não vai fazer isso e não é legal. Então eu falo, faz o contrário, conversa com esse cara e fala pra gente trocar uma ideia junto, fala que ele pode tocar os treinos dele e que eventualmente numa fase ou outra, num treino ou outro, eu vou te dar uma sugestão de se é um pouco mais de intensidade ou um pouco mais rodado num treino ou outro. E daí eu tento trazer esse cara pra perto, porque se começa a dar de frente, ninguém se ajuda e quem perde é o aluno.
É. Com relação a machucar?
Não, machucar é cansar. Os dois, entendeu, Rô? Porque a gente pensa muito no machucar inicialmente. Mas se, tem cara que não machuca por nada. Que ele pode fazer as piores atrocidades do mundo que ele não machuca. E não queira entender. Às vezes é um cara que nunca fez esporte na vida, só usa, meu, tênis velho, furado, que não é nem acontece. De corrida. E tem cara que é assim, não adianta a gente querer entender.
No máximo você cansa esse cara, você não machuca.
Exatamente, esse cara. Você tem que aceita que dói menos, entendeu? Não adianta você falar, pô, mas eu me machuco. É, acontece. Né? Não dá pra a gente querer ter o ponto positivo de todo mundo na gente. É o cansaço, é o quanto esse cara pode não evoluir. Então, se você faz isso, se o professor de natação olha para o aluno só como nadador, esse cara vai chegar cansado para correr. Uhum. E se eu olhar ele, esse cara que corre, que faz triatlo, mas só como um corredor, porque eu, por exemplo, só estou dando a corrida e a bike para ele, estou esquecendo a natação, ele não vai ser o melhor para ele. Então, muitas vezes eu falo que para um triatlo eu não dou importância para a natação, porque de fato ela dura 10% da prova. E para quem não é nadador, ela mais cansa do que você vai ganhar. Uhum. Porque se você se matar para melhorar na natação, você vai ganhar 5 segundos nos 100 metros. Para quem nunca nadou na vida, né? Isso estou dizendo em média, para quem vai fazer uma prova longa. E daí, mas o quanto isso vai te cansar para você não evoluir na corrida? O quanto isso vai te cansar para você não evoluir no pedal? É prioridade,
né?
É prioridade. Então eu prefiro perder 3, 4 minutos na natação, mas eu treinar minha corrida e o pedal bem, do que eu ficar olhando lá. E quando você vai olhar um treinamento de corrida só e o cara vai fazer uma outra atividade, você também tem que ter esse mesmo olhar. O quanto aquilo pode te trazer e o quanto aquilo pode trazer coisa boa e o quanto aquilo pode trazer coisa ruim. E daí essa balança tem que ser feita. Então eu, por exemplo, eu prefiro colocar um transporte do que colocar uma bike para quem pedala, para quem corre. Porque não é o mesmo movimento, mas ele é muito mais semelhante e é um treino mais curto, porque um treino de bike, cara, se você for pegar bicicleta, ir treinar, pedalar, voltar, você vai gastar 2 horas. Um treino de transporte, se o cara já está na academia, ou se ele já nada, ou ele faz algum fortalecimento, você sobe, 40 minutos, você demora 41 minutos para você fazer 40. Porque é o tempo de você subir, ligar, desligar e ir andando até o equipamento. Então, ele é muito mais positivo. Então, acho que essa leitura, para quem está ouvindo a gente aqui, acho que é legal, conversa com o seu treinador, quem quer que seja, para tentar entender o que, que é melhor. Eu acho que o primeiro caminho da corrida é a corrida. Depois, fortalecimento. E daí você tem algumas outras modalidades.
Essas outras alternativas.
Exatamente. A escada é uma delas, né? Assim, às vezes é um trabalho de força que até você replica pouca coisa do que a corrida tem, mas você consegue colocar numa escada, principalmente se for escada de alvenaria e não daquele equipamento de escada.
Isso.
Né? Porque daí você consegue fazer subir correndo, de 2 em 2. Então você tem aquela coisa de você empurrar o chão, né? Você aplicar força, uhum. Usar a ponta do antepé, ou ponta do pé, enfim. Tem o trabalho de força de quadríceps, de você aplicar e você trazer o seu peso do corpo. Então são coisas que você transfere para a corrida.
Corrida.
Diferente, por exemplo, da bike. Da bike você não transfere nada da bicicleta para
a
corrida.
Minha experiência com a bike foi que as pessoas que têm algum benefício, uma transferência de benefício, né? Correndo, essas pessoas que entram na bike muito fragilizadas, pessoas que, você fala assim, meu, fortalecimento resolveria. Porque você entrou na bike, começou a pedalar, seja ergométrica, seja a bike normal, a pessoa era tão fragilizada que ela começou a fazer da bicicleta um fortalecimento, só que a bicicleta não é um fortalecimento bom. Dá para você fazer um fortalecimento muito melhor fora da bicicleta. Sim,
específico para corrida.
É, né? Então eu vi gente que teve transferência muito positiva com a bicicleta, só que a bicicleta, que o Ricardo falou, demanda um tempo enorme, uma logística e um tempo enorme. E aí você vê que, na verdade, a pessoa teve benefício, não porque por causa da bicicleta, a minha experiência foi sempre essa. A pessoa ela teve transferência positiva porque ela é muito fraca. E ela conseguiria força com um tempo muito menor, com uma logística muito menor e com uma transferência muito maior para a corrida e para a vida dela.
Eu lembro muito uma resposta do Balu, cara, e eu dou risada direto, que é quando falam, pô, mas e a bike ajuda para a corrida? Ele fala assim, realmente, eu imagino o Kipchoge e o Bekele numa aula de spinning com bandana na testa, porque eu quero correr mais rápido. Não, né? Assim... A gente se espelha tanto em algumas coisas do profissional, o tênis que o cara estava usando, né? O tipo de treino que o cara faz. Então entenda que o que ele faz para correr melhor, ele treina corrida. E daí ele faz coisas...
Onde ele consegue colocar a corrida, ele coloca. Ah, agora passou a machucada, aí você para.
Eu acho que é um... em cima do que vocês estão falando, é a mesma coisa. Você pega um ciclista profissional, o cara vive no tour, ele não vai pôr um dia de corrida de esteira pra...
Exato, de natação.
O inverso não vai acontecer. Não,
se ele quiser, ele pode até fazer... Ah, pô, vou fazer uma corrida na montanha, porque ele curte. É diferente, é outra pegada. E porque ele não deve estar perto, não deve estar na temporada. Ele deve estar numa pré-temporada. Exato, é. Entendeu? Assim como a gente vê muito nadador que nada, que corre, que pedala, em pré-temporada, porque o cara quer se manter ativo.
Ele quer descansar a cabeça, manter o corpo ativo.
Exatamente. Agora um cara, você vê um ciclista profissional, o cara pedala, meu, sei lá quantas mil horas na semana. Você acha que ele vai querer falar assim, ah, não, agora eu vou fazer natação? Só no Rock Balboa que a natação ajudava.
Sim, é um resquício dos anos 80. É um resquício dos anos 80, 90, na faculdade a gente tinha isso, olhava, o pessoal, na ergométrica, jogador de futebol, mas sempre foi, por que você tá colocando jogador de futebol na ergométrica? Arranca o jogador daí. O que você ergométrica vai fazer pra ele?
Não, aquecimento. Não, faz um trabalho de aquecimento com mobilidade.
É,
pra um exercício com alongamento.
Muito anos 80.
Diferente, não estático, né? Uma coisa um pouco mais ativa. Daí sim, usa um mini band, né? Uma borrachinha ali que você vai fazer um aquecimento muito mais direcionado e muito mais rico do que a...
Agora essa pessoa, ela quer pedalar, beleza, aí você coloca, aí você faz o treinador faz uns ajustes pra... Né? Eu tenho um aluno que ele pedala muito a trabalho, ele vai trabalhar quilômetros e quilômetros, eu falei, ah, beleza, já conta, tá no treino dele, mas ele gosta... ele juntou o útil ao agradável, né? Ah, não, você vai pedalar agora porque você vai correr melhor. Não, isso é bobagem.
Tinha aluno nosso, meu, que fazia... Gostava de pedalar e falava, pô, eu vou fazer uma maratona, mas eu não quero deixar de pedalar. Então eu falava, cara, então faz o seguinte, uma vez por semana você faz um treininho leve de bike, só pra você não parar e perder, porque senão você perde tudo, né? Você voltar depois de 6 meses, ficar sem pedalar, tudo é ruim mesmo. E no fim de semana, às vezes, eu falava, meu, você vai fazer o longo? Você tem tempo? Tenho. Então faz o longo, depois do longo você pedala mais uma hora e meia. E daí
mas
você
sem acaba... compromisso de tempo, nada
não,
disso.
Não, nada, não. Óbvio, você passa um treininho,
tempo,
mas
eu digo
treino...
de performance, ah,
não, é pra manter ativo, porque ele gostava. E daí eu falava, pô, de fato, o cara vai correr uma hora e meia, em vez de ele correr 2 horas e meia, 3 horas, ele faz um longo de 1 hora e meia, 2 horas, e você põe 1 hora de bike. E daí ele ficava feliz, porque ele fazia 3 horas.
Mantém contato, né?
Entendeu? Mantinha o contato com a atividade que ele gostava. Era uma atividade numa intensidade baixa e você mantinha o teu corpo trabalhando por mais tempo. Uhum. Então, teu corpo, querendo ou não, não tinha o desgaste que é você correr 3 horas, mas ele sabia o que era fazer atividade 3 horas, que é o que a gente faz no triatlo.
Sim.
Né? Então, a gente faz uma transição, pedala 3 horas e corre 1, você fala, pô, teu corpo está acostumando a fazer 4 horas de atividade. Ele está entendendo o que é aquela solicitação. E daí você é muito menos agressiva. Mas não como, você vai ganhar, isso vai te trazer um benefício na corrida específico, eu acho muito difícil. Eu acho que quer correr melhor, corra mais.
É um grande mito, né?
Acho que a mensagem, né, Balu, pelo menos que a gente, acho que a gente concorda com isso, é quer correr melhor, corra mais, com qualidade, óbvio, seja volume ou intensidade, ou sessões de treino, e faça um trabalho de fortalecimento. O fortalecimento, às vezes, pode ser como o Balu cansou de ver lá na Etiópia, cara. Vai lá vai correr no sobe e desce, no meio da terra, do mato, onde você pisa tudo diferente, você acaba trabalhando de uma maneira muito mais global, que já serve.
Não precisa ser uma salinha fechada.
Não precisa, não. Isso aí. Beleza?
Beleza.
Isso aí. Então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado por mais um. Mandem aqui as suas observações, cornetadas, críticas, comentários e tudo mais. Valeu, abraço.
Abraço.